O estopim da última tocha queimou com um sibilo fraco, como um suspiro de adeus. Em segundos, a catacumba mergulhou numa escuridão densa, ancestral, onde nem mesmo a memória da luz ousava entrar. Nessa ausência total, o ranger das botas se tornou eco sem origem, e a respiração de cada um parecia vir de muitos. Hilgar tentou acender uma vela com os dedos trêmulos, mas algo soprou antes mesmo da chama nascer. Algo que estava ali, com eles. O silêncio se quebrou como um estalo de osso seco e um gemido úmido, molhado demais para ser humano. A profetisa Elsin prendeu o fôlego quando sentiu uma mão gelada em seu tornozelo. Não houve grito, apenas o arrastar de unhas contra a pedra quando ela foi puxada. Os outros não viram, não havia como, mas ouviram o arranhar, a carne sendo dilacerada e a súplica gorgolejante abafada por algo que mastigava devagar. Depois disso, ninguém mais falou. O terror vinha da escuridão, de todos os lados, porque nela algo se movia. Eles sabiam que não estavam sozinhos, farejavam a carne, esperavam um som, um passo, um tremor. A escuridão era o véu que escondia as garras, os dentes e os olhos famintos. E enquanto tentavam ficar imóveis, suando frio, o horror crescia, não por serem caçados abertamente, mas porque estavam sendo cercados em silêncio, devorados pouco a pouco pela certeza de que a próxima vítima seria escolhida pela primeira coisa que ousasse se mover.
Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Bril. Fico muito feliz aqui de receber novamente um projeto finalmente finalizado. Nós fizemos um primeiro episódio há um pouco mais de 2 anos, que chamou a atenção de muita gente e que finalmente começou a ser disponibilizado no período aí do Diversão Offline, que é um momento mágico, né, que a gente pode se reencontrar. Esses dois convidados estavam lá, eu pude lá dar um abraço, pegar o meu breu autografado. Eu trouxe para conversar hoje os autores, Rafael Araújo e Diego Bassinello. Tudo bem com vocês, senhores?
Pedro, beleza, querido? Que honra. Você sabe que eu sou fã do seu trampo há bastante tempo. A gente já teve a oportunidade de trabalhar no passado juntos. E é muito bom estar aqui de novo, querido. Obrigado pelo convite.
Eu tô muito bem, cara. Agora que o Breu está sendo entregue, está vivo, eu tô melhor ainda.
Como é a sensação de finalmente ter o filho parido?
Cara, é um misto de várias sensações, cara. Primeira coisa é um alívio, né, de finalmente ele tá pronto. O processo foi demorado, foi complicado em vários pontos, mas tá aí, tá feito, né? E pelo que a gente tem tido de de feedback, do que as pessoas estão falando, tá todo mundo achando tudo muito legal, né? Isso também é uma coisa que alivia a gente, né? Porque da hora que sai da máquina e vai para a mão das pessoas, já não é mais nosso, né? É de todo mundo. Então, cada feedback que a gente tem, pelo menos por enquanto, tirando a falta de um índice remissivo, totalmente positivo.
É legal falar disso porque, assim, se a gente pegar a vida de qualquer um que está ouvindo isso e volta 2 anos, tenta imaginar tudo que aconteceu na vida de vocês nos últimos 2 anos. E a gente sabe que nesse processo vem casamento, separação, nascimento de filho, velório, viagem, mudança de emprego. Então, todos nós também passamos por tudo isso nos últimos 2 anos, enquanto estávamos tentando tocar um projeto. Concluir ele é um marco, saca, bicho? É mais um trabalho concluído, é choro, é dias difíceis, é lembranças boas, é lembranças ruins, é tudo no mesmo processo. Então, é muito gratificante, saca? Você chegar para os seus amigos, assim, as pessoas com quem nós como equipe, e contamos com o apoio dessas pessoas, você poder falar com aquilo. Obrigado por ter confiado no nosso trampo, tá aqui entregue o trabalho. Então, foi muito legal, tipo, chegar. Eu fui para São Paulo, peguei os livros lá com o Diego na caixa e trouxe pra minha cidade. E fui recebendo os amigos na porta, todo mundo esperando, igual criança, mano. Tipo, cheguei de viagem, 15 minutos depois tinha gente na porta de casa indo buscar o Breu. Não tinha nem tirado a mochila das costas ainda, a galera já tava lá na porta querendo me pegar. Então, isso foi... Isso foi bem gratificante, cara.
Para quem não sabe, o Breu é um projeto inovador. Ao invés deles simplesmente traduzirem mais um retroclone, o que a princípio não seria um problema, mas eles resolveram fazer um cruzamento com o que o jogo do Dragão tinha alcançado até o período mais moderno, ou seja, o que, que tem de mais afiado e de inovador e realmente efetivo na mesa de jogo, que sempre foi um pouco desdenhado pela turma da OSR, que pelo seu preciosismo, pelo seu tradicionalismo, encara tudo feito depois de 1980 e alguma coisa, vale. Eu já comentei isso com vocês e eu falo aqui de novo. Se eu estivesse trabalhando com D20, eu faria alguma coisa parecida com o que vocês fizeram. Esse trabalho de fazer essa filtragem. Ah, o que, que é bom? O que, que é vale? Ah, isso. O que, que é clássico e não pode faltar de um SR? Pronto, acabou. É só montar e fazer as amarras, entendeu? Mexer com o brinquedinho de uma maneira que não vá quebrar, obviamente.
O Breu nasce... Ele tem dois pais, né? Não só eu e o Rafão. Mas ele nasce de uma mistura do Camarão Hack, que é aquele hack que eu fiz pro D&D, acho que em 2020. A vontade do Rafão de jogar uma coisa que fosse um pouco mais do que o Camarão Hack. A gente trocou muita ideia, isso ali no meio de 2022 pra frente. E ele falou, pô, que jogos que você conhece que são assim, assim, assado? A gente trocou uma ideia e tal. E aí ele começou a trabalhar em um projeto que eu vou deixar ele falar direitinho, que é o Prata Maldita. E ele pode tomar daí, mas foi daí que nasceu, foi dessa vontade dele de jogar essa coisa diferente, desse hack que eu fiz ali no início ali em 2020. Quando teve o lançamento do D&D 5, aqui em São Paulo, eu não queria mestrar ele como ele é, fui lá e fiz um hack, e no lançamento mestrei o hack, né? Então eu tenho orgulho dessa...
Malu, evento lá, do Salão Vermelho, hein?
Noivo? O cara foi lá pra mestrar D&D 5 e mestrou um hack OSR.
Isso que é contracultura.
Aí é que vocês estão, né, velho? O cara é safo, é o Diego, sei lá.
Você muda o sistema de dentro dele.
Quem me fisgou pro SR foi o Mark Borg, tá, velho? Ele foi um momento ali que ele me pegou, mas ele também era cru. E eu comecei a discutir com o Diego falou, tem coisas que eu não gosto daí. Eu fui perguntar o que era e aí a gente entrou num momento de esclarecimento sobre o assunto. E a gente começou a conversar, cara, horas por áudio ao longo do dia. Dessa minha vontade, peguei o que é o Manon Hack, comecei a misturar do jeito que eu sempre, né, fazia, pra nascer um Dark. Continuamos discutindo, até que, cara, não sobrou outro espaço, não sei, velho, vamos sentar e vamos unir nossas ideias. E o Diego, ele é extremamente importante nessa etapa, porque em todo momento, eu, no meu preciosismo, porque eu me sentia chegando no SR, o Diego já estava nela há alguns anos. Eu acreditava que eu tinha que cumprir um tique de coisas que o SR é obrigatório ter. E o Diego sempre me lembrava, o Breu é o Breu não precisa cumprir tique de ninguém. Ele tem que ser o jogo que ele tem que ser. E isso ajudou a gente poder pensar como a gente queria. Reformular magias, são detalhes, mas que muda completamente a forma de jogar. Então repensar nas magias, repensar nas classes, repensar num papel simples como, sei lá, de um sacerdote, não ser o clássico clérigo, certo? Tipo da fantasia medieval. Nós tivemos espaço para discutir isso, porque desde o começo, o Diego assumiu a postura, falou, Rafão, o jogo vai ser o que a gente quiser que ele seja. Ele não precisa nem ter rabo preso com quem joga D&D Quinta, e nem ter rabo preso com quem joga SR. Eu acho que essa foi a melhor decisão que a gente tomou, porque permitiu a gente caminhar livre. Mas respondendo bem diretamente o que você falava, a gente sempre achava interessante a ideia de dois tipos de descanso, achávamos legal o bônus de proficiência, vantagem e desvantagem. Então isso desde o começo ficou meio claro ali pelo gesto, que de algum modo isso parecia palatável.
E os benefícios.
Isso, perfeito. Então, não demorou, sabe? Tipo assim, a gente já sabia o que a gente queria dali. Então era bem isso. Bônus de proficiência, benefício de classe, bonitinho ali, todo nível você ganha alguma coisinha, mesmo que seja clássica. Vantagem e desvantagem e os dois tipos de descanso. Isso era coisa que a gente achava interessante, funcionava ali, porém estava mal utilizado. Então a gente falou, bem, agora vamos mudar a nossa devida roupagem.
Existem uns elementos que valem destacar, né? Eu gostei muito da nomenclatura, usar ali arcanista, combatente, especialista e profeta, fez com que a gente desse aquela balançada na caixa sem sair dela direito. Você entende exatamente o que é, mas você, justamente, quando eu li ali o profeta, eu pensei, pô, que legal, cara, porque agora nem todo clérigo tem a obrigação de sair rolando spell por aí. De longe, mais me impressionou, cara, foi a diagramação. Se você estava falando sobre ser inspirado pelo Mork Borg, vocês conseguiram com maestria fazer aquilo que, infelizmente, no Mork Borg, para mim, é o mais cagado. que é a compreensão, a leitura, a consulta, a referência. Vocês fazem um jogo que ele não é leve no conceito de quantidade de elementos que você deve prestar atenção, mas ele é exposto de uma maneira tão simples e clara que eu não vou ficar desesperado se eu não tiver controle de tudo. Então o jogo vai poder rolar com uma fluidez que, com, se no início eu conheço pouco, eu vou mal ajambrando, fazendo o que eu entendo por alto, e à medida que eu vou entendendo o jogo, então eu posso fazer isso aqui melhor, ou isso desse jeito. Ele é um livro que ele é um livro básico e um livro avançado ao mesmo tempo, se você souber como você vai observar isso. Eu entendi que eu poderia dar uma lida de uma horinha e mestrar uma sessão, sem muito medo, mas sabendo que se aquilo ali virasse uma campanha e eu aprofundasse a leitura, eu realmente poderia sair por caminhos mais distantes. O conceito do Breu também, ele é muito bem colocado, porque muita gente vai invariavelmente comparar com o Shadow Dark. Mas esse abrasileiramento que vocês fazem também cria uma questão ótima, que é a da localização. Eu acho que o mercado nacional, ele está criando uma personalidade própria, e ele tem estilos, e ele tem métodos, e ele tem formas de jogar, que são diferentes do que o povo joga lá fora, entendeu? Eu posso dizer sem medo que eu fiquei muito mais empolgado com a leitura do Breu do que eu fiquei com a leitura do Shadow Dark. No que o Breu influenciou desde o começo, e o que vocês resolveram fazer de diferente dentro dessa proposta de lidar com a escuridão?
A real é que não existia uma regra do Breu quando o Breu iniciou. Não existia uma regra do Breu até uns meses atrás. A ideia era sempre foi fazer uma coisa que transmitisse uma atmosfera, que indicasse um estilo de jogo, mas sem um cenário definido, porque a ideia é lançar cenários em volta dele, né? Cenários que conversem com o Breu, tanto diretamente com as regras dele, quanto com regras próprias. E isso a gente estava transmitindo por meio das magias, as escolhas de magia que a gente colocou no livro, nas 210 magias que tem no livro, pelas criaturas que tem no livro, e a forma como elas estão escritas e descritas, principalmente as 12 criaturas do Breu, mas também as clássicas que foram refeitas, né, de uma forma que elas ficassem modulares. Então aquilo nunca... É sempre... pode ser uma surpresa para o jogador, né? Não tem aquela coisa do jogador experiente que olha para o D&D 5 e fala, um berrir, eu sei o que isso faz. Entendeu? Não. A ideia, inclusive, é expandir isso para outros módulos, né? Outros suplementos, mas sempre foi a coisa de nada é o esperado, nada tá certo, nada tá ganho. Você tem que ir lá e ver. Conforme o Breu foi sendo escrito, a gente sentiu falta de algo que desse essa englobada em todo o conceito. E essas regras do funcionamento do Breu, né, as consequências do Breu, vieram disso, né? São só duas páginas, não tem mais nada além disso. Mas elas são as duas páginas que podem mudar qualquer jogo, qualquer cenário e o destino de qualquer aventureiro que vacile no rolê.
E acho legal isso, a gente sempre pontuar isso, sabe, Pedro? Porque a gente veio de uma era de jogos, os últimos 15 anos, talvez, de jogos, onde tudo foi gamificado. Se você tem esperança, tem ponto de esperança. Se você tem medo, tem ponto de medo. Se você tem isso, você tem ponto daquilo. As pessoas ficam esperando que você vai jogar Breu e vai ter um direcionamento, um carrinho que te obriga a jogar um jogo de Dark Fantasy pesadão com monstros. E não existe isso em Breu. Ele é um jogo de fantasia medieval com uma temática mais pesada, com um pouco mais de pé no chão, ou com um pouco mais de maturidade. Só que não existe obrigatoriamente uma regra que diz que você está ficando mal e agora tem uma Dark Forces agindo em você. Não. Todo esse tema está, como o Diego falou, está na arte, está no desenvolvimento, está na escolha, como você falou. O texto, ele é fluido porque todas as palavras foram muito bem escolhidas. Assim, nós discutimos as palavras, quando eu falo todas, um pouco maximizado demais, mas onde importava, por exemplo, a descrição de uma habilidade de classe, foi discutida e rediscutida e rediscutida para passar exatamente aquilo em 5 palavras, em 4 palavras, em uma frase, e que ela não atrapalhasse a forma de jogar e não influenciasse, não fosse aquilo que a gente não queria. Então, o conceito de ser Dark Fantasy, os elementos que trazem isso no Dark Fantasy, está espalhado ao longo do livro, não tem necessidade de uma regra específica de maldade, de tendência, de ser entregue ao mal. Então, o Yubreu tá ali como uma coisa, putz, mano, que gera todo um charme especial e que é opcional. Se no seu cenário tem, em um local do seu cenário tem, por exemplo, no cenário onde eu tô mestrando, em uma caverna, a presença do Breu. Então, naquela caverna em específico, caso todo mundo fique no escuro absoluto, a coisa vai fugir completamente do controle. Então, essa é a caráter, como o Diego disse, né, de ser modular e você guiar isso como achar mais interessante.
Tem uma outra coisa que é interessante também em relação a essa, esse feeling, né, essa atmosfera, que é uma regra específica, que são as debilidades. Além dos pontos de vida, nós trazemos debilidades que são... Elas são, de fato, uma revisitação àquela regra de exaustão do D&D 5, mas que nunca era usada. E a gente usou muito pelo jogo. Tem magia que causa debilidade, um ataque que causa debilidade, tem criatura que causa debilidade. Se você pegar uma doença ou ser envenenado, nenhuma das doenças ou venenos causa dano em ponto de vida. Ele causa dano em debilidades. Né? E você pode tomar 4 debilidades. Na quinta você tá morto. E isso é tanto pro personagem de primeiro nível quanto pro personagem de décimo nível. Então isso nivela muito as classes e os níveis de personagem, porque o personagem de décimo nível vai morrer igual com a doença que o personagem de primeiro. Não é aquela coisa de você ficar perdendo ponto de vida e de repente você, porque tem muito ponto de vida, resolve atravessar uma casa em chamas. Não. Entendeu? Você tem o seu personagem de décimo nível, um combatente lá com 80 pontos de vida, que acho que é o máximo que dá, talvez um pouco mais. Mas ele vai atravessar a casa em chamas, ele vai tomar dano igual a tiazinha que decidisse fazer essa mesma burrice. Então isso é uma coisa que também traz essa parte do tipo, você tem que tomar cuidado independentemente de quem você é. E tem outras coisas também que trazem isso.
Eu gosto do conceito da debilidade porque a gente foge daquela coisa simples de perder hit points e entender que tem mais coisas em risco. Quais são os meios dentro do combate que você pode ganhar debilidade?
Você pode trabalhar dentro do próprio combate full, que é o conceito principal do SE, entende? Que é eu argumentar com o mestre aquilo que eu tô em busca, certo? Então, eu tô lutando contra um personagem e eu começo a recuar para que ele pise com um bel posto e eu vou mirar o meu ataque em cima da rótula do joelho dele, entende? O match argumenta aquilo ali e fala, ó, Rafa, é o seguinte, é difícil acertar o joelho, eu vou subir aqui de repente a CA em 3 do oponente, porém, se acertar, vai causar uma debilidade, fazendo um rompimento ali das articulações dele, vai ficar com o joelho dele machucado durante toda a semana. Então, você consegue entender rapidamente como aquilo funciona. Né? As armas de fogo causam debilidade, já por natureza, para evitar aquela coisa de letalidade que é só em ponto de vida, e arma de fogo nunca gera dano real em fantasia medieval, fica parecendo desenho de anime. Arma de fogo só presta quando o roteirista quer que funcione. Se você utiliza as regras de arma de fogo, elas vão jogar seu personagem para baixo, independente de quantos pontos de vida você tem.
É tudo sugerido por chance. Digamos, ainda no combate full, você tá no combate ali e você decide que vai derrubar uma estátua em cima do cara. Com certeza ele vai tomar dano de... pode tomar ponto de vida, mas seria um bom ruling o mestre falar, cara, tem uma chance de debilidade aí. Nada disso que o Rafão falou, por exemplo, da história do acertar o joelho, tá previsto em regra. Porém, isso são rulings, são arbitragens que você pode fazer durante o jogo. Isso vai depender muito de mestre para mestre, isso vai depender de mesa para mesa. Porém, onde a debilidade tá presente como regra, ela vai debilitar o teu personagem, de fato. Como o próprio nome diz.
Armadilhas, tem várias.
Todas as armadilhas, né?
Pra acabar com esse negócio de tipo assim, não, dá pra mim desarmar a armadilha tomando ponto no ponto de vida.
Exato.
E a debilidade não obriga você a parar, sabe, Pedro? Tipo, a maioria delas te obriga a ter que descansar. Por, sei lá, um exemplo bem clássico da fantasia é o Frodo, que é obrigado a ir pra Valfenda naquele momento de ele é atacado lá e talvez me galera. Não tem jeito. E aí, a gente vai continuar a aventura? O cara tá com o braço quebrado, acabou tudo, mas tinha um cronômetro, mas não importa, irmão, volta pra cidade, vai ter que descansar, porque não tem condições de avançar. Então, isso traz um elemento mais crível ao jogo, aonde você não vai ver aquela história dos caras enfrentarem uma aventura gigantesca, e ninguém para descansar, não para nem para repor os seus machucados. Então, isso foi um elemento que a gente trouxe desde o começo, e pra gente deixou tudo muito mais interessante, quando as tabelas de debilidade foram adicionadas, sabe?
Então, quando você sofre uma debilidade, qual é o efeito?
A primeira debilidade, você só pode fazer meios descansos. E isso pega também numa outra regra, que é a regra de dados de vida. Os seus dados de vida não recuperam nos descansos diários, né? Naquele acampamento, ou quando você dorme uma noite na taverna, ou qualquer coisa do gênero. Então, digamos que você seja um combatente de quinto nível. Você tem 5D8 de dados de vida. Você vai fazer um descanso diário, você pode gastar um dado de vida, rolar ele e recuperar esses pontos de vida. Né? Porém, o dado de vida não volta. Ele só volta se você faz um descanso longo, que é um D6 mais um dias, onde você tem que parar para descansar e tal. A primeira debilidade faz você fazer só meios descansos. No meio descanso, você só recupera metade desse dado de vida. Ou seja, você rolou um D8, deu 5, você vai recuperar 2 pontos de vida. E os conjuradores, né, o arcanista e a profeta, eles só vão recuperar metade das magias. Tem isso também, no Breu você não recupera todas as magias de um dia para o outro. Você recupera uma quantidade de espaços de magia a partir do mais baixo para o mais alto. Então, se você é um personagem de primeiro nível, você vai recuperar talvez, acho que primeiro nível não, porque só tem uma magia, mas se você tá no, sei lá, quinto nível, você tem 7 espaços de magia. Você vai recuperar 2 ou 3 por dia. Então você também tem essa gestão de recurso do arcanista ali, da profeta, de saber quando usar uma magia, de saber que se usar uma magia de nível alto com outras magias de nível baixo, as de nível baixo vão ser recuperadas primeiro, e daí por diante.
Vocês não deixaram a vida tão fácil assim para quem é conjurador. Quais são os pontos mais importantes que vocês fizeram questão de dizer, olha, no meu jogo não tem isso. Ou se tiver, é só lá na frente.
Eu acho que o importante também é o seguinte, cara. Todas as nossas decisões basares, elas foram desde o começo. Antes da gente começar a discutir direito sobre Breu, as nossas decisões basares já eram muito alinhadas. Então, ou seja, como se a planta da casa já existia. Foi mudando para a decoração, nós vamos colocar esse banheiro aqui, outro ali, fomos alternando. Desde o começo, nós não gostávamos de magias utilitárias. Então, fazer comida, fazer não sei o quê, fazer água, arranca por completo se for independente do nível. Magias que resolvem problemas de uma forma... Eu nem aprendi a jogar ainda, eu não preciso interagir com ninguém, eu não preciso pensar direito. Eu uso a magia de Sharp Person e pronto. Já tem um personagem fisgado. Então essas magias, no mínimo, elas precisavam pular de nível, de primeiro para segundo nível. Você precisava jogar um pouco de tempo. A ideia é que as magias que você ganha no começo do jogo, elas soassem quase coincidentes. Magias que elas demandam que você pense e ela facilita a sua vida. Então não existiria cura no primeiro nível. Cura sempre foi uma coisa rara em qualquer mitologia, em qualquer conto religioso, porque cura seria algo leviano. Encantar as pessoas algo leviano. Raio mágico algo leviano. Então isso foi completamente tirado, jogado níveis acima. Em alguns casos, aumentado o seu próprio poder. Então o nosso encantar pessoas é mais pesado do que a maioria das magias de encantar pessoas, porém ela é de nível mais alto. Então isso ficou muito claro pra gente, tipo, não é uma coisa de brincadeira onde todo arcanista, até o cara que trabalha na taverna, que é um arcanista meio bobão, que acabou de começar a vida dele como arcanista, já tem acesso a essa magia. Então a gente fez essa remodulação. E desde o começo, né, a flexibilização de magia que sempre existiu, que foi um conceito que a gente desenvolveu ali, que é a ideia de poder brincar com o que a magia faz. Então a magia ela tem ali a sua rota clara, sua tapeçaria, trama, e aí você pode tentar dar uma quebrada ali ao redor, falar, mestre, mas eu quero fazer maior alcance, mas mestre, eu quero tentar enfiar a mão no meu bolso e alcançar o bolso daquele cara, e aí, mas será que dá para fazer isso? E aí o mestre analisa com parâmetros do que tem no livro, e ele consegue conduzir isso, porque normalmente o arcanista, principalmente do SR, ele nunca rola dados para magia, né? Então ele fica ali, ele só escolhe a magia, o oponente que rola o save, e ele nunca rola dado, ele não briga. Então ele não rola o dado pra brigar. E ele também não rola dado pra nada da magia. Então a gente trouxe a magia pro cerne do conjurador, permitindo que ele fizesse esse teste mágico de flexibilização e também tivesse a graça ali de conseguir uma situação atípica, diferente do que era esperado. Ah, eu faço uma escuridão que ninguém vê, mas mestre, eu gostaria que eu e meus aliados conseguissem continuar se vendo. Um exemplo, tá? Essa porta só para, essa parede mágica para uma pessoa de força 3. Mas, mestre, agora eu preciso muito que essa parede pare alguém de força 5. O que eu consigo fazer? E aí é uma negociação ali, o ruling, esse processo.
Assim como a gente fez com as heranças, a parte de flexibilização mágica, ela é uma arbitragem também. O mestre e a mesa vão tomar essa decisão e isso vai gerar uma egrégora de ideias ali que vai gerir aquele grupo, aquela mesa, aquela determinada aventura. Dá pra fazer muita coisa com flexibilização mágica, só que é aquilo. Quando você sai do roteiro, você pode ter vantagens, mas você assume um risco. E esse risco está ali presente para o jogador lidar com ele, né? E você também tem uma outra coisa que a gente colocou no Breu, que é o emaranhamento mágico, que é quando você tenta fazer alguma coisa dessas, ou tem outras coisas que geram ele, você tem uma chance disso acontecer. E quando acontece, cara, é caos. Você rola em três tabelas, que pode ser desde uma coisa pequenininha, que vai acontecer com você, ou pode ser uma coisa imensa que vai acontecer no teu entorno todo. Também é gerido por arbitragem, né? Então, o mestre tem muita participação nisso. E se ele for um mestre que gosta de dividir isso com os jogadores, se vocês não gostam, eu aconselho, porque isso é muito legal. Talvez na mesa inteira. Pô, gente, o que vocês acham que esse emaranhamento mágico pode causar? Galera, essa flexibilização que o fulano aqui sugeriu. O que vocês acham? Ah, bom, beleza, tal. Isso vai gerando, além de trazer todo mundo pro jogo, horizontalizar um pouco mais a coisa, como a gente fez com os personagens e a debilidade, horizontalizar é o que acontece em mesa também. Afinal de contas, tá todo mundo jogando. O mestre não precisa ficar num pedestal. Tá todo mundo ali sentado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, brincando. Cada vez mais eu me apego à ideia de que nós somos crianças brincando. É isso, sabe? Nossa brincadeira mudou um pouquinho. Você tem que incluir todo mundo. Pô, se você pode... Agora, tergiversando, tá? Se você pode dividir com a galera e falar, pô, como é que é essa cidade? Deixa o cara descrever, entendeu? Talvez a pessoa não queira. Tudo bem, aí passa pra outro, você mesmo descreve. Pô, como é que é essa pessoa? Como é que é o quarto que você tá? Sabe? E talvez ele possa até gerar coisas que sejam legais pra ele, coisas... Pode gerar problemas pra ele, enfim. Isso vai depender de cada jogador, de cada grupo, de cada mestre.
Você fala de brincadeira de criança, mas eu acho que existe uma diferença entre a brincadeira do garoto de 6 e do garoto de 12. E eu acho que vocês conseguiram elevar um pouco o patamar, especialmente por esse caminho, que é um caminho que eu também uso dentro do game design, que é trazer os jogadores além da interpretação dos próprios personagens e seguir não só para a construção de mundo, como sugestões e ideias, que já está mais do que comprovado que gera imersão e envolvimento dos jogadores, mas também quando você tem de forma muito clara apresentado o que está em risco a cada teste, uma vez que isso faz com que o jogador pare de tentar resolver pedindo só o teste, e ele fala, ah, peraí, mas tem esse risco dessa dificuldade, mas e se eu tentar evitar esse risco fazendo isso, isso e isso? Você transforma a mecânica numa conversa que vai deixar de ser simplesmente um rolar de dados e que vai transformar o RPG numa coisa de trocação de ideias infinitamente acima de uma trocação de dados. Mas eu sinto também que vocês pegaram algumas influências de outros jogos. A parte dos antecedentes.
O lugar de ouvir um antecedente mais ou menos parecido, acho que 13ª era, os 5 frases e tal. Mas existem coisas que a gente pode dizer assim, cara, isso aqui é genial e veio daquele lugar. Tem coisa que é como falou, essa é a egrégora de troca de informação catártico, que você já nem lembra mais quando existiu. Porque no nosso primeiro playtest de Breu, e tem a primeira ficha de Breu que a gente testou, já tava lá. Tipo, eu sou um bom em busca de. Então existem coisas que estão desde do início e do princípio. A mesma coisa para herança, a mesma coisa para antecedente e a mesma coisa para rolagem de atributo com 2D4. Então a gente sabe coisas que, tipo, eu não sei dizer de onde veio, só sei dizer que tá ali. Entende? Então, existem coisas onde a gente nem precisou discutir em um processo criativo. A mesma coisa como você falou. A ideia de que o jogo fomentaria sempre a ideia de rolagens abertas em todos os lugares do jogo. E não haveria testes de perícia, não falariam sobre testes de atributo em lugar nenhum do livro. Isso foi uma... Era natural na conversa entre nós. Obviamente, depois de muita discussão, né? Porque eu vim de outra escola, o Diego teve que bater muito na minha cabeça com isso. A gente precisava rolar e tal. Eu vim da escola do storyteller, saca e tal, de cena e direção e pá. E foi muito... Eu me afundei por 2 anos, assim, sacou? Consumindo tudo que pude pra poder acompanhar a produção criativa do meu parceiro, pá. Então, eu não sei dizer de onde veio exatamente uma coisa, mas eu sei que veio. A gente gosta de vários jogos, o Diego tá ali atrás dele lotado de jogos diferentes, jogos modernos e tudo mais. A gente jogou pra BTA junto, um tempão junto, sacou? A gente jogou Fate. Nós gostamos de outros jogos.
E é legal. Só.
E é legal pra caramba.
Nada, absolutamente nada é errado pegar referência.
Exatamente. Não, eu digo jogar esses jogos, sabe? Jogar um Fate, no BTA...
jogar um Todo Mundo Zé, sabe? Outras experiências do que ficar preso numa coisa de só o jogo que foi feito em 1974 vale.
Aí não funciona, não funciona, entendeu? Porque a gente, putz, a gente jogou com o Marcinho do PNP, nós jogamos Tin Candles na casa de Diego. Tin Candles. E foi muito legal que nós só tínhamos 8 velas e algumas não estavam do mesmo tamanho. Então nós cortamos no meio e ficou um... Cara, foi maravilhoso, foi uma experiência narrativa que só te agrega como jogador, entendeu? Então não sei dizer exatamente onde é que veio. O que acontece é que nós tínhamos algumas coisas que nós não gostávamos nos outros jogos. Falando, voltando de magia, a gente nunca gostou daquela ideia do mago lançar a magia de quinto nível num dia, aí ele descansa, no outro dia ele lança de novo. Como se fosse nada, assim, eu faço uma ressuscitação por dia. Então, mano, não morre uma pessoa por dia na vila. Então, dá pra salvar todo mundo e ninguém mais morre. Então, isso é uma coisa que a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer pra resolver isso? E discutimos e debatemos, até que chegamos à conclusão de ter um custo. As magias de quarta, quinta, sexta, elas têm um custo.
É assim, a gente assumiu que magia é um negócio difícil. E por quê? Deve ser. Imagino que deve ser aí, né? Pra que, é uma coisa... Tem alguns aspectos de magia aí que são bem diferentes do Breu. O personagem pode fazer magias tranquilamente até terceiro nível. Terceiro nível é o limite do corpo mortal. No quarto e quinto nível são magias que são escritas, são magias que são formuladas para que ele tenha uma certeza daquilo que vai acontecer, porém elas têm custo. Um dos cursos que a gente fez, e daí dá pra falar tranquilamente, que veio do Ars Mágica, o Vis, que é magia cristalizada. E a gente chamou de nó.
Recurso mágico.
Exatamente, é o nó mágico. E ele pode ser gerado de várias formas, ele pode aparecer naturalmente, ou ele pode ser gerado em um evento, sei lá, os óculos do cara que viu uma entidade morrer, ele virou um nó mágico, acabou, tá ali, é um nó mágico agora. A carta que causou uma guerra imensa de anos, também vira um nó mágico. Isso vai depender do mestre, né? A gente botou guidelines propositalmente bem abertos, que daí os mestres podem usar isso como eles quiserem. Então você tem que usar isso pra fazer essas magias, e isso muda do arcanista pro profeta. O profeta, ele tem que usar essas coisas, ele pode usar, tem algumas magias, cada uma delas tem o custo descrito, e não é que nem no AD&D, né, que o custo ficava no meio do texto. A gente colocou no cabeçalho da magia, pra deixar claro que aquilo tem um custo. O profeta, ele gasta menos nós mágicos, ele gasta menos
coisas externas,
porém, ele se definha pra fazer. As de quinto nível, o cara tem que perder bônus de proficiência, que é uma coisa que ele tem muito pouco. Ele tem que perder vida, ele tem que perder anos de vida, ele tem que perder tudo isso pra fazer aquela magia.
Tem magia que você lançou, ela se esquece, você nunca mais vai lançar aquela magia.
É, tem uma magia que chama palavra. Você tem 4 palavras que, se eu não me engano, são vida, morte, tempo e espaço, né? E você pode fazer elas uma vez, saca?
Cada uma delas, é
a mesma magia, né? São essas 4 palavras.
Uhum.
No espaço você pode gerar um ambiente dimensional, na vida você pode ressuscitar uma pessoa ou recuperar uma pessoa, na morte você pode matar uma pessoa automaticamente e tal. Tem uma magia que é o Sopro da Vida, que o cara é de quinto nível também, só vai ter acesso no nono nível. E tem essa também, o acesso também não é tão simples, né? As magias de profeta são escolhidas pelo mestre, elas não são escolhidas pelo jogador, porque é uma coisa, entre aspas, divina, uma coisa que é dada a ele. Que aquela entidade, seja lá o que for, falou assim, ó, você tem isso aqui, meu irmão. Fica aí, ó, brinca aí com isso aqui. Então esse Sopro da Vida, o cara, ele pode fazer uma vez, ele pode recuperar um personagem por pontos de vida que ele gasta, que ele apaga da vida da ficha dele, até onde ele vê. Se ele quiser, tá no meio de uma guerra, ele tem lá 60 pontos de vida, que não vai ter, porque é D4. Profeta, especialista e arcanista, é tudo D4 no Breu. Só o combatente que é D8. 40 pontos de vida, ele tá no meio de uma guerra, tá perdendo e precisa levantar um pelotão, ele vai lá e entrega a vida dele, e esses caras tão novos de novo. Cara, você vai falar pra mim que isso não é relevante? É relevante pra caralho. Entendeu? Só não é relevante se você tem todo um pelotão de personagens fodalhões que podem soltar magia e cortar 7 cabeças por golpe. Manja. Agora, num jogo mais realista, um pelotão de elite que tá no meio de um combate e que caiu, faz toda a diferença, né? Então, a ideia foi que você tem que tomar escolhas, você tem que fazer escolhas. Pro arcanista, ele não perde tanta vida. Tem lugar que ele perde lá. Mas ele não perde vida, só que ele gasta muito mais recurso externo. E aí fica o disclaimer de coisas pesadas. Algumas magias ele só faz se ele usar o poder de outros arcanistas. Se ele efetivamente matar aquele conjurador pra poder fazer. Tem uma magia que é... que é o rejuvenescer. A cada 9 anos de vida que você rouba daquela pessoa, e é uma coisa que é um ritual, tá? Você recupera um. Tem uma outra que chama conduite. Os seus... Todos os emaranhamentos mágicos que podem acontecer com você não acontecem com você. Acontece com aquela pessoa que você aprisionou. Entendeu? Então tem coisas que são bem dark no jogo, né? E isso é proposital. Tem... Você pode jogar o seu jogo de bonequinho feliz? Cara, provavelmente não. Entendeu? Mas você pode tentar. Agora, se você... Quando você começa a ter contato com um jogo como um todo, você vê que a parada não é light. Entendeu?
É sensacional essa relação, porque o Rafão trabalhou muito com a numeração da corrupção por meio de um sisteminha lá, de pontinhos que você ia acumulando. Eu acho que se ele tentasse fazer qualquer outra coisa que fosse muito parecida com isso, ia ser passar por uma estrada que você já passou. E acho que o criador normalmente tenta evitar isso, né? Então, é muito legal porque, na verdade, a corrupção existe no jogo. Só que ela tá inserida naquilo que os personagens podem fazer.
Exatamente.
É, mas isso é legal porque aí vem um lance que eu aprendi com o Diego a não dar juízo de valor e ficar com... e tentar ser moralista com bom, mal, erro, pecado, corrupção. Então, quando eu apresentei a primeira versão do Prata Maldita, que era uma inspiração no Mortborg, ainda tinha lá aqueles pontos de auspícios que tem no Mortborg que permitia rerolar um ataque. Diego foi o primeiro a ter um papo comigo e falar assim: Rafão, não vamos usar nada de ponto de destino, ponto de sorte, ponto de herói, ponto disso, nada. É o jogo seco e cru, você e o mestre, vamos conversar e vamos resolver as coisas aqui. E se possível, não vamos rolar dado, porque se tem esses pontinhos, significa que tá pedindo para rolar dado. Então eu não quero que role dado, o máximo possível. Então a gente arrancou isso fora, não tem esses lugares. Então dizer que o cara vai se corrompendo, eu não sei, entendeu? Eu tive personagens que foram, maus a campanha toda, e a divindade deu uma magia de cura, uma magia que tem um tom totalmente benéfico para ele, e falou: putz, mano. E eu estive dentro do jogo, o jogador falou assim: mano, eu vou mudar meu caminho, mano. Porque eu esperava que minha divindade queria uma coisa de mim, agora ela quer outra. Então essa e é muito louco porque você constrói a sua relação com a sua divindade. Então nós três podemos falar que somos da mesma divindade, e eu acredito que tenho que destruir Jerusalém, você acredita que tem que cuidar dos pobres, e você acredita que tem que, sei lá, fazer outra coisa.
Salvar Jerusalém.
É, tá ligado? Então, e tá tudo certo. É a minha interpretação da divindade. Quem tá certo, a gente vai conduzir ao longo do jogo. E isso foi necessário, porque a classe mais problemática, tanto é que alguns OSR não tem, é sempre o clérigo. O guerreiro. O guerreiro, o mago e o ladino, sempre, né? O ladino, nosso caso especialista, que a gente não usou para o ladino, tá sempre presente, mas o clérigo alguns tem, outros não tem. E a gente não gostava de como era, porque ele soava com uma classe cheia de juízos morais, entendeu? É um cruzado usado, isso vai levar a palavra de um deus e vai expulsar mortos-vivos. E a gente achava sempre isso meio bobo, entendeu? E aí, quando a gente encontrou o caminho que a gente queria, a gente foi buscar. Aí também a gente queria esse cara, o profeta, o cara que parece que é meio os conexos do mundo, tá ligado? Faz perguntas pro além, o além responde ele, ninguém conversa com ele, ele é um desperto, ele é um arauto, ele é um... Sabe, ele é um diferente dos demais. E aí volta naquele lance da escrita, né? Se você não estiver disposto a reescrever o que você escreveu, nem começa a escrever. E foi a mesma coisa pro nosso processo de RPG. Se a gente não tivesse disposto a desmontar algumas coisas clássicas, a gente não tinha chegado ao resultado que a gente é bem orgulhoso, saca?
Então, a ideia agora é trabalhar o elevador podendo ir pra cima e não só contar a história do elevador indo pra baixo. Apesar de você ter questões de corrupção, você pode ter pessoas que se evoluem.
É uma coisa que os jogadores respondem. É o que o Rafa falou. Ele tem, o cara tinha um personagem que era, vamos dizer, eticamente questionável. E de repente ele ganha um...
Tava bonita pro cara ser um belo filho da mãe perto de um cuzão.
É, o cara ganha uma magia de cura e fala: eu vou mudar a minha direção. O jogador responde a isso. Se o jogador pega uma magia, por exemplo, como conduite, ou como rejuvenescer, já é um mago muito alto.
Por favor, que é bem simplinha de começo de mago, né? Você toca na vida e arranca a vida dela.
Exatamente, vida por vida, que você encosta numa criatura e você rouba, eu acho que é 2 PV por dado de vida que ela tem. Cara, o jogador usar isso, a não ser que seja um jogo pique videogame, e tudo bem, se você quer jogar o seu videogame, pega o breu e joga o seu videogame, joga aí o seu negócio, não tem problema nenhum. Agora, se o jogo tem algum tipo de implicação social, emocional, cara, não tem como o cara usar uma parada dessa e ficar tudo bem. Ele mesmo vai perceber aquilo. Não é um negócio bonzinho. É um negócio mauzinho, mauzinho pra caralho. Entendeu? Então, o jogador
se expõe.
A mesa diz a reação das pessoas em volta.
O jogador achou um pergaminho de uma magia ruim e ele destruiu o pergaminho, velho. Ele falou, não vou copiar isso pro meu grimório. Eu não quero que ninguém mais tenha. A mesa disse, em contrapartida, eu tive jogador que depois que foi traído, falou, mano, eu vou procurar um lugar onde a energia é ruim, eu vou lá com tudo que é do ruim, e eu vou lá à noite, lá na meia-noite, lá não sei o que, e vou falar, ó, venha, ó, eu quero ser o seu servo mal, não sei o que. Então, deixa sua mesa livre, saca? É, tenha menos esse preciosismo de conduzir o jogo. Aprendi isso com a galera do SL, saca, irmão? Quem manda no jogo depois que o jogo começa é a mesa, é os jogadores. Antes dele começar, você como mestre, você tem o seu poder lá no máximo. Mas depois que o jogo começou, ah, mas vocês têm que salvar uma pessoa e levar. Tudo bem, eu dei um tom, talvez seja minimamente interessante que todo mundo seja, né? Ali a gente conversou em acordo social. Ah, vamos salvar uma pessoa. Mas aí a gente chega no meio do jogo lá e fala, mano, na moral, mano, se a gente roubar esse cara e entregar pros inimigos e levantar uma grana e nunca mais pisar aqui nessa terra. E aí, acabou o jogo? Perdeu o sentido? O Boromir faz isso, tenta... E lá o texto, né? E a graça do jogo, tá ligado? E a liberdade, e a agência do cara que tem que ser um direito inalienável dele fazer o que ele tem vontade de fazer e assumir as consequências dentro do jogo. Então, cara, sem ter necessidade de ter um pontinho, uma rolagem de azar, a gente tá vendo aí um sucesso, né? De novo RPG americano vindo e tudo mais e tal. E é sempre isso, e tem que guiar, se é sorte, se é...
É o Dagger Heart?
Não queria falar o nome não, mas é isso. O Breno é comparado o tempo inteiro com o Shadow Dark porque o Shadow Dark é gringo. Porque não existe nem conjunto de regras, nem arte. Não existe como a gente colocar na mesma prateleira. Mas, por ele ser gringo e, obviamente, por ser o seu criador ser extremamente respeitada e não ter como não respeitar a mulher que ela é, né, tudo que ela construiu na história até hoje, e ter conseguido o financiamento coletivo, mas é nosso. Não tem nem como dizer o que a gente está fazendo aqui no Brasil com o preço, sacou?
Tem uma outra coisa das magias que eu queria levantar, que é a possibilidade de rituais dentro do jogo, né, que a gente não falou. Dentro do jogo, qualquer personagem, não apenas os arcanistas e profetas, podem fazer rituais mágicos. Então, se você, de repente, acha um ritual que está ali descrito, o que você tem que fazer? Você, como um camponês, pode ir lá, fazer aquilo e ver se dá certo. A chance de não dar? Tem, irmão. Tem.
E é assim que as aventuras começam, é sempre assim, né? É alguém que não diria que acha o ritual e tenta fazer.
Mas tem tanto isso quanto... Então, assim, se quer invocar alguém, tá lá o que você tem que fazer. Entendeu? Você vai lá, aí você arruma os nomes daquela entidade que você quer chamar, aí você tem que descobrir se eles são nomes verdadeiros, aí talvez você consiga algumas coisas que estão ligadas a ela... Então é uma entidade das aves noturnas. Você vai lá e consegue uma coruja. Aí você vai lá e fala, mestre, eu vou matar essa coruja. Eu vou fazer ficar funé nessa coruja. Eu vou fazer alguma coisa. E tá lá toda a regra pra você montar esse ritual. Não é, já adianto que não é uma regrazinha de uma página. É uma regra um pouco mais extensa. Ela é um pouco mais crunchy. No sentido de você ter muitas coisas pra fazer. Mas até aí é aquilo que a gente acabou de falar. Magia, irmão, é foda. Então, pra você fazer aquilo, vai ter custo, entendeu? Mas qualquer pessoa, desde o arcanista de décimo nível até o camponês xixilento, que nem lê sabe, pode ir lá fazer a porra do ritual. Se vai dar certo ou não, história, entendeu?
E a gente faz que basicamente, Pedro, todos os itens mágicos são rituais, no fim das contas, feitos.
Exato.
Então, quando um cara que nem sabia o que estava fazendo, ele pegou a espada dele, foi dentro de uma catarata de águas limpas e banhou aquela espada na primeira luz da lua daquele ano, e a partir daquele momento aquela espada ganhou alguma propriedade, ele fez um ritual. Quando ele matou aquela criatura e banhou ela com sangue do dragão e não sei o que, e depois levou para ser abençoado e deixou numa pedra por tanto tempo, ele fez um ritual. Então, todos os itens mágicos, eles foram construídos de algum modo via rituais. Então, a gente evita de ter aquela coisa também classicista da magia, que magia é só dentro de um tomo, um cara inteligente, escrevendo ali, fazendo. A gente tirou isso. Tanto é que você determina com o mestre como é que você lança magia, onde você anota.
Qual o seu paradigma, né?
E qual o seu paradigma? Anota o seu paradigma, entende? Não, eu vou escrevendo, eu vou colocando tiras de couro ao redor de um tambor. Eu nem gosto de coisas escritas. Então são cores.
ou são trançados diferentes. Porque a gente tratar essa magia simples escrita, a gente também coloca que só existe a linguagem escrita e caem umas outras problematizações que, assim, a gente nem quer comprar essa briga de problematizar. Mas eu quero de desconstruir. Tudo bem, mas a gente desconstrói. Entende? A gente pode brincar com outra coisa? E pra que fortalecer essa ideia? Então a gente desfez isso, a gente desfez o XP por ouro, a gente desfez a inteligência ser o único ponto pra você ter línguas ou não ter línguas, entendeu? Então, pra evitar exatamente disso. De ter essa coisa meio que o arcanista é sempre o cara mais inteligente que escreve um monte de tomos e livros dentro da sua torre e tudo dele é em escritas e papéis. Então a gente tentou quebrar isso e reconstruir de um modo que a gente ficasse mais feliz.
É porque senão todo mago é o Merlin, todo mago é o Gandalf, saca? É todo mago é o Meister. Se você colocar um do lado do outro, é tudo igual, entendeu? Tirando o Merlin do
Cornel Conway.
Do Cornel, que é do caralho, é muito...
O do livro, da Cornel. TV não.
É, o da TV eu não vi, então eu nem vou ver. O Merlin do Cornwall é um grande exemplo de um mago, do que poderia ser um mago, um arcanista dentro do Beowulf. Ele é um xamã, ele é quase um profeta, ele beira ali uma coisa muito mesclada ali entre uma pessoa crente e um conjurador de magias, vamos dizer, não vou chamar hermética, que hermética... enfim, né? Ou por estudo. Tem isso também. A gente, porque se quando você faz isso, você tira o direito do xamãzinho da tribo, você tira o direito da coroa que faz a da benzedeira, entendeu? Você tira todo, você tira o aquele cara matuto, que é o cara do mato, que sabe fazer não sei o que com ervas e tudo. Você tira tudo isso, entendeu? Você deixa só aquele maguinho europeu ali, entendeu? É. Não importa se ele é o inglês novo, que é o Gandalf, não importa se é o inglês do velho, que é o Merlin, não importa se é o Elminster, que é a mistura disso americana. A gente tentou decolonizar a parada. E outra coisa que é importante no jogo também, não existem as raças de matar no jogo. Não existe. Existem humanoides. A gente chama de humanoide. A gente tenta usar o tempo inteiro a palavra humanoide. Em algum momento a gente usa humano, que é nas heranças, mas o resto são humanoides. Não existe lá a ficha do orc pra você ir lá matar o orc. Não existe lá a ficha do goblin pra você ir lá matar o goblin. Não tem a ficha do hobgoblin pra você ir lá matar o hobgoblin. Porque isso são raças que foram usadas de forma colonial. É uma raça que você vai lá, tira, vai lá na terra dela, acha que ela é inferior a você... Mata todo mundo, é aquela eugenia científica, sabe? Do tipo, então se ela não é humana, se ela tem traços tribais...
Não é civilização, né?
É, a gente tem que matar, porque ela não é civilizada. Ou não, vamos levar Cristo pra ela. Não tem, entendeu? Não tem. Que foi isso foi um ponto que eu e o Rafão concordamos desde o início.
Desde o começo.
Entendeu? E não vai ter, e também não vai ter dragão nessa porra.
Eu acho que alguém traumatizou o Diego com o dragão quando ele começou a jogar RPG. Ele falou assim, no dia que eu for adulto e eu construir meu jogo, não vai ter dragão.
A vara tem 2,18 metros. No máximo, no
metade do Futurama, tipo, eu vou fazer minha versão com cassinos e putas, então. Vou fazer minha versão sem dragões.
O livro tá sensacional. São 350 páginas, mas ali dentro tem um livro do jogador, tem um Monster Manual, tem um livro do mestre. Tudo numa coisa só. De uma maneira apresentada de jeito leve pra você também se orientar. Tudo bem que o índice remissivo me cortou o coração, não tinha reparado não. Mas eu queria, já dando o fechamento...
Foi mal
Pra dar o fechamento, eu queria liberar o microfone pra vocês darem o seu último jabá. Se possível, já tentando adiantar o que tá vindo pra frente.
Eu vou puxar esse bonde e vou deixar o Diego, até porque a gente se confunde, né? Nós somos escritores, ao mesmo tempo ele é o meu parceiro de designer, ele é o editor da obra e ele é realmente a frente da Luz Negra, né? Eu sou um escritor, sou um fã do meu amigo, sou fã da editora. O que eu posso dizer para fechamento é obrigado a todas as pessoas que acreditaram, obrigado a todos os podcasts que nos chamaram. A gente precisou se autoconvidar muito pouco. A galera nos convidou, acreditou na proposta, comprou a proposta. A gente teve uma comunidade muito ativa, mesmo nos meses onde a gente teve ali sem muito o que poder falar. E a galera teve presente e acreditou no nosso tempo, sabe? Todo mundo dando força pra gente nos momentos difíceis da produção. E muito obrigado à comunidade, a quem esperou. A gente tá muito feliz de cada um estar com seu material em mãos. está lendo, está jogando. É gratificante você conseguir imaginar que alguém, em algum lugar do Brasil, está com seu material jogando algo do jeito que você gostaria que alguém jogasse. Essa parte é incrível. Tá junto com a galera, eu tive no DOF, tá junto com os escritores, junto com os desenhistas, tá com o time e todo mundo vê ali a obra concluída, é uma coisa do caramba. Da minha parte, como escritor, a gente ali produzindo bastante pro blog, direto, dando muito suporte no grupo do WhatsApp, tô mesclando para 5 mesas em aberto aí nos próximos dias e estamos produzindo, certo? A gente está produzindo os primeiros cenários. Estamos discutindo, eu e Diego e a editora, e o que que a gente, né, qual é a direção que a gente vai tomar. Então, o que pode ter certeza é que da nossa parte não vai parar de vir produção. A gente estava realmente aguardando com o pé no freio ali a entrega. Uma vez que entregou, agora a coisa pode, a gente pode falar do futuro, né? Não adiantava falar do futuro antes de estar devidamente entregue, porque soava uma coisa fora do seu time. Agora que a coisa está entregue, a gente tem mais ânimo para falar com a comunidade, para jogar, para conversar, para estar presente nos canais, para jogar nos streams, e é isso. Então, no que precisar de mim, da gente, do Diego, da editora, procura o grupo do WhatsApp, entra em contato, entra lá no grupo, a comunidade é bem participativa, e bora jogar, que é o que importa. Pedro, muito obrigado pela presença.
Da primeira coisa que eu quero dizer é que tá entregue. Mal vacilo, ficamos doidão, demorou um pouco, mas tá entregue. Vamos tentar não incorrer em erros desse tipo mais uma vez. É uma coisa que eu até falei pro Stê, que é o meu sócio na editora. Falei, cara, se a gente não entregar mais nenhum livro, porque a gente não tá pronto, não tem problema. Eu só não vou fazer financiamento coletivo sem livro pronto, pelo amor de Deus, porque é ruim pra todo mundo. É ruim pra quem espera, é ruim pra quem é cobrado, é ruim pra gente internamente que fica se cobrando. Então é uma coisa contínua, então não é a melhor prática. A gente fez porque a gente é amador.
Mas é necessário. Você precisa ter a certeza de que funciona, vai dar certo. Se eu fizer, eles virão. Calma, cara. Escreve o livro com calma. Quando ele estiver pronto, a galera vai vir, entendeu? Mas antes a gente fica naquela insegurança. Pô, será que vai rolar? Será que tem interesse? Será que o povo vai... E aí a gente acabou colocando o financiamento coletivo para fazer essa prova. E cada vez mais a gente tem a certeza de que não é necessário fazer essa prova. Vai acontecer. Exato. A gente tem um mercado que está amadurecido o suficiente para poder garantir os bons trabalhos. Os ruins, a gente não pode dizer muito. Mas até alguns ruins estão conseguindo. Então a gente fica mais tranquilo nessa situação. A regra atual é só faça o financiamento do livro que já está pronto, está muito perto de estar pronto. E aí a gente vai galgando novos passos. Quero muito agradecer a presença de vocês. Quero muito agradecer ao ouvinte que está aqui acompanhando a gente. Mais uma vez, parabéns. Assim, eu estou muito feliz porque eu vejo que vocês passaram por um caminho que eu também passei há uns 10 anos atrás e que me faz ter a certeza de que esse é um mercado que vale a pena investir. Eu vou pedir para vocês dois mandarem um tchau-tchau para a galera, porque eu mando na sequência.
Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Segue lá a editora, Luz Negra Editora no Instagram. A gente tem se comunicado muito por lá. Lá tem o Linktree da editora para vocês, inclusive, entrarem no grupo do Breu, se vocês quiserem. É só entrar lá na comunidade no WhatsApp, pedir para entrar. Tem 300 pessoas lá conversando diariamente de Breu e outras amenidades. Vem coisa por aí. Tem 3 cenários de Breu sendo escritos nesse momento. Podem ter certeza que a gente vai dar suporte tanto pro Breu, quanto pro Melodia Perdida, quanto pro Conspirações. Vão ter novidades deles logo, logo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo carinho. Valeu demais.
Abraço. Tamo junto.
É isso aí, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.